Nós somos gratos a Deus por essa graça que nos encontrou e saudamos também nessa manhã a todos de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também todos que estão conectados via transmissão, que Deus os abençoe a todos. Nós já fomos reunidos na presença de Deus, ouvimos cânticos de louvor maravilhosos, o coro cantou, e cada cântico vai aos nossos corações, e a plena salvação é cantada, a graça de Deus, e também a gratidão de nossos corações é trazida à expressão. Também juntos queremos louvar e glorificar o Senhor nesta manhã. Começaremos com o hino número 21, Rocha da Salvação, aberta para mim, número 21. Aleluia. Também nessa manhã podemos beber água viva desta rocha da salvação. Vamos cantar ainda. Número 23. Jesus chama os perdidos amigavelmente para casa. Então pedimos que o irmão Alfred Borg leia uma palavra de introdução e ore conosco.
Thank you.
Amém. Obrigado. Jesus chama hoje, também nesta manhã, Ele está chamando. Ouvimos o Seu chamado, seguimos o Seu chamado. Ele chama, tão amigavelmente Ele te chama hoje. E se ouvimos esse chamado e o seguimos, como cantamos no último versículo, quem crê nele tem paz e alegria. Venha rápido ao Salvador hoje. Louvor e graça. Eu não sei como estão com vocês. Vocês estão alegres de estarem aqui nessa manhã? Vocês são gratos por aquilo que ontem à noite nós vivenciamos? Deus não atuou de forma poderosa, nos abençoou? Eu sou grato a Deus. Ele me surpreende pessoalmente, repetidamente. Estamos nessa manhã também aqui para vivenciar a Deus novamente, para receber o que Ele preparou para nós. O Senhor possa nos dar a todos. Irmãos e irmãs, antes de orarmos juntos, eu quero ler uma palavra da Escritura de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu peço que nós, na leitura da palavra, que nós nos levantemos. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de Deus. Não para a glória de homens, para a glória de Deus. Também nesta manhã, que a ação de graça, nossa ação de graça, nessa manhã, possa se derramar para a glória de Deus. Eu penso na primeira igreja em Jerusalém. Nós lemos dela: eles levaram as suas vozes em união. O que aconteceu? Todos nós sabemos. O lugar estremeceu. E Deus batizou a todos que estavam presentes com o Espírito e com o fogo. Irmãos e irmãs, nós temos motivos suficientes para agradecer a Deus nesta manhã pelo privilégio de estarmos aqui, que Ele nos deu a possibilidade de crermos, não alguma coisa, de crermos o que a Escritura diz, que nós podemos crer o que o Senhor faz hoje, que Ele nos deixa tomar, nos deu parte. Não somos gratos por isso? Que a gratidão, que a ação de graças hoje, nessa manhã, possa ser como uma corrente em direção a Deus, para a glória de Deus. Vamos agora juntos, por favor, agradecer a Deus. Pai Celestial, nós estamos cheios de gratidão nesta manhã, por tu seres tão fiel e a tua fidelidade tu provas renovadamente, visivelmente. Tu és fiel em todo o teu agir, também nesta manhã. nós colocamos tudo em Tuas mãos, nós colocamos nós mesmos em Tuas mãos e Te pedimos, faça tudo estar bem, Senhor. Tu sabe o que cada um, hoje, nessa manhã, necessita, seja salvação, seja cura, seja libertação. Senhor, conceda, Senhor, nesta manhã, venha Tu ao Teu direito. Nós, Senhor, nós Te agradecemos, Te damos a Ti a glória, porque somente a Ti cabe a adoração, a gratidão e a adoração sempre. Senhor, eu Te agradeço, abençoa-nos juntamente nesta manhã. Preencha e cumpra as Tuas promessas em mim e em todos nós. Guia nosso irmão através da unção do Teu Espírito e que a unção possa vir sobre cada um, sobre nós, seja jovem ou idoso. Senhor, por favor, dê todos esses pedidos nessa manhã, conceda e tem misericórdia de nós. Eu Te agradeço por tudo. Em o maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Então peço que os pais venham para a frente com a criança que deve ser abençoada. E após a bênção de criança, peço que o irmão Jean-Claude venha com os irmãos para a frente para cantar o hino do Maranata. Fiel Senhor, nós Te falamos obrigado por esses momentos, nós sentimos a Tua presença. Amado Senhor, Tu deste a nossa irmã, a nosso irmão, uma filha saudável, uma alma. Nós consagramos ela a Ti, ao Todo-Poderoso Deus. Abençoe toda a família de forma muito especial. Abençoe a filha. Amado Senhor, nós estamos aqui em Teu lugar. Naquela época, Tu abençoaste e Tu abençoas hoje ainda. Alma, seja abençoada e consagrada a Deus para o tempo e para a eternidade. No santo nome de Jesus. Aleluia.
Amém.
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 Agora. Deus abençoe-vos. Nós nos sentamos todos.
Aleluia. Aleluia.
Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, nós podemos, nesse lugar, de fato, em todas as línguas, agradecer de coração, agradecer. A palavra Maranata, todos compreendem. A palavra Merci, todos compreendem. Somos tão gratos que todos que estão corretos em seus corações compreendem tudo corretamente. E se eu penso nos quatro cânticos que o coro ontem cantou, em cada hino estava evangelho, havia evangelho, havia pregação do pleno evangelho, e hoje, da mesma forma, em todos os cânticos, em todos os hinos que foram editados, compostos, presenteados pelo Espírito de Deus, nosso Senhor é glorificado. E na palavra de introdução, nós ouvimos, porque temos o mesmo Espírito da fé. Essa é a diferença entre aqueles que dizem, nós cremos, mas não têm o mesmo Espírito da fé. E o Espírito da fé nos revela as promessas que estão ligadas com a fé e nos guia dentro da palavra. A palavra promessa, nesse contexto, é simplesmente muito importante. E então, no último cântico que cantamos hoje, Jesus chama hoje, digam-me, de um lugar onde o nosso Senhor, em algum lugar, tenha enviado alguém embora e dissesse, vem amanhã. Não. Todos, em cada dia, em cada reunião, em cada lugar, o Senhor jamais, Ele colocou a pessoa, vem amanhã, mas sim, todos que vieram a Ele receberam aquilo, aquilo para o qual pediram e oraram. Então temos a toda palavra poderosa hoje, quando ouvirdes a sua voz, não amanhã, quando ouvirdes a sua voz, quando virão a sua voz, mas sim hoje. Presente hoje, hoje. E se Deus está presente, então Ele fala hoje conosco e reconheceremos o nosso hoje pela graça e receberemos e aceitaremos aquilo que Ele nos deu. Também hoje desejamos de todo coração as boas-vindas a todos no precioso nome do nosso Senhor. Isso me domina cada vez quando eu passo diante dos meus olhos o que Deus está fazendo atualmente. O que teria acontecido se irmão Branham se lhe tivesse sido dito que ele não deveria fazer as viagens além mar, mas sim voltar para Jeffersonville para armazenar o alimento, se anteriormente em Amós 8, versículo 11, estivesse escrito que Deus enviaria uma fome no país, não para água e não para pão, mas sim para ouvir as palavras do Senhor. Lá está no plural, as palavras do Senhor. Todas as palavras que o Senhor falou, para ouvi-las, para crê-las, para aceitá-las e recebê-las reveladas pelo Espírito. O que adiantaria? Eu não quero falar a partir de mim, eu não tenho nada a ver com, mas com o chamado e com envio, isso não, nenhum servo de Deus tem a ver com isso, isso é coisa de Deus simplesmente. Moisés não precisou pedir a Deus, Elias não precisou pedir a Deus, nenhum profeta precisou pedir a Deus que o enviasse, chamado divino e envio divino são coisas de Deus. E ninguém é perguntado sobre isso. Mas o fiel Senhor também deu graça, não somente disse, eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Ele também disse, mas colocai mantimentos para vocês, porque virá uma grande fome. Então, você deve estar no meio do povo e distribuir o alimento, repartir o alimento. Isso é tão verdadeiro quanto Deus vive. E por isso, Deus de fato enviou uma fome. E por isso, irmão Branham, palavra por palavra, ele repetiu as palavras do chamado e disse, espere com a repartição do alimento até que você tenha recebido o resto do alimento. Deus, de fato, ele cuidou de tudo de antemão, porque sua palavra do alimento, da revelação, que ele deu para que de fato possamos compreender tudo corretamente e pudéssemos ordenar tudo corretamente. Também hoje, mais uma vez, um número de telefonemas em todos os lugares é ouvido e crido e é aceito com gratidão. O irmão Paul Nyag de Nairobi, irmão Hervé de Lyon, de Porto Elizabeth, do irmão Uda da América do Sul, de Libreville, da Romênia, de Cabinda, de Ottawa, da Zâmbia, da África do Sul, de Joanesburgo, da República do Congo. Uma palavra especial, um nome que é difícil de expressar, Mumbushimuba. Deus está em todos os lugares presente. Ele conhece a todos com o nome. Da Hungria, da cidade do Cabo, da Namíbia, irmão Safari, mais uma vez em Nairobi, irmão Bruce, da cidade do Cabo, da Universidade, irmãos, aos Dagobiville, irmão Robert, irmão Valeur, irmão Rashidi, Dr. Lutica, quem é aqui? Harmevari, de Abidjan, do Haiti, de Ruanda, Austrália, e o último, Tatarstan, quem sabe onde isto é? Está escrito em russo aqui, está do outro lado do Volga. Todos ouvem, todos veem, todos creem a palavra da hora. Irmãos e irmãs, se nesse lugar repetidamente dizemos que nós estamos no período mais importante do tempo da graça, e de fato muito próximos diante do retorno de Jesus Cristo, e que a última mensagem é a mensagem do chamado para fora, da restauração, tudo tem que ser trazido de volta ao fundamento original, ao ensinamento dos apóstolos, ao mesmo poder, tudo tem que ser assim no fim, como foi no começo. Eu ouço dizer, nós não nos reunimos em vão, juntos nós ouvimos a palavra, cremos juntamente, vivenciaremos aperfeiçoamento juntos e veremos a face de nosso Senhor, assim como vimos na palavra de introdução. E se cantamos somente crer, então nos referimos a alguma fé, mas sim à fé, como a Escritura disse, como nosso Senhor disse, quem crê em mim, como a Escritura diz, não quem crê como ele quer e o que ele quer, mas sim quem crê em mim, como a Escritura diz, deste, de seu corpo jorrarão correntes de águas vivas. E ele disse do Espírito que viria sobre todos e deveria, e aqueles que creem, para que Deus possa abençoar de forma especial os irmãos que estão traduzindo. Todos que já traduziram sabem quão difícil é encontrar a palavra correta em uma outra língua e passar adiante o que foi dito na língua da qual deve ser traduzido. Mas graças seja a Deus, nossos irmãos têm a mesma revelação e podem, pelo Espírito de Deus, passar a mesma palavra adiante nas diversas línguas. Assim, somos por isso gratos também. E mais uma coisa, não é somente traduzido diretamente em 12 línguas, é também traduzido adiante em outras línguas, e é traduzido e traduzido para que todos, em todo o chão dessa terra, possam ouvir a última mensagem, o último chamado pela graça, e recebam e também vivenciem a sua preparação pela graça. Desculpe-se mais uma vez, é feita a consideração da última vez, e se repito, se alguém afirma que com o ministério do irmão Branham tudo chegou ao fim, e se alguns até ensinam o tempo da graça já acabou, o trono da graça agora é trono de juízo, e eu encontrei eu mesmo pessoas, encontrei irmãos que estavam diante de mim e falaram: o arrebatamento já aconteceu. E um irmão disse até: nós já voltamos para a terra, estamos agora no milênio. E você sequer vivenciou tudo isso, amados? Isto dói na profundeza da alma. E se tal irmão ainda diz: mas eu conheci o irmão Branham pessoalmente e ouvi pessoalmente, então tenho que dizer uma coisa: você tem que conhecer o Senhor pessoalmente. Não basta conhecer o profeta, ter conhecido o profeta pessoalmente, você tem que conhecer o Senhor pessoalmente e a sua palavra, recebê-la e aceitá-la, para que pela graça te possa ser revelada. Mas nós falamos aqui até a falsificação que os irmãos ousaram passar, colocar debaixo da foto com a coluna de fogo, escreveram lá. Mais de 17 vezes o irmão Branham repetiu o que lhe foi dito, ou 71 vezes ele repetiu o que foi dito no dia em 11 de junho de 33 com João Batista. Foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo. Assim, você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Isso simplesmente modificaram. Isso é criminoso se foi modificado. Assim você antevirá a segunda vinda de Cristo. A palavra mensagem não pode ser encontrada mais. Isto debaixo da foto com a coluna de fogo, como nós 4 semanas atrás nós mostramos. E se então se vê a foto na internet onde pessoas se ajoelham diante dessa foto, se ajoelham e fazem a sua adoração, então isso rasga o coração de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Nossa adoração cabe somente a Deus. E ela acontece diante de nenhuma imagem, mas sim, quem quer adorar a Deus, ele adorará no Espírito e na verdade. E há essa passagem poderosa em Apocalipse, capítulo 19, quando o homem de Deus queria dar adoração, que havia revelado tudo a ele, então ele recebeu a indicação, e nós todos temos que passar adiante a todos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9 e 10, Apocalipse 19, versículo 9 e 10, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que em tal vivência, que isso nos domina, que nós estamos dominados, isso nós podemos todos imaginar. Mas então está escrito, e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Adora a Deus. Aleluia. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui nós temos a diferença entre dom da profecia e espírito da profecia. E a noiva do Cordeiro ouve a cada palavra, e o mesmo Espírito Santo que deu a palavra, o mesmo Espírito Santo, a mesma unção descansa sobre nós, que agora ouvimos e pregamos a mesma palavra, e que agora e nós que ouvimos, ouvintes e pregadores, estão sobre a mesma unção do Espírito Santo, pois ouvem não a uma pessoa, ouvem aquilo que Deus disse em sua palavra e não são ligados com o pregador, mas sim com Deus, que enviou a sua palavra para nos sarar e para revelá-la a nós. Repetidamente, nesse lugar, nós já dissemos, se um evangelista faz a ligação consigo, então ele está criando seu próprio reino. Um homem de Deus é enviado para criar a ligação entre Deus e aqueles que ouvem a palavra de Deus. Assim, o caminho do Senhor é preparado. E assim todos, nós chegamos de fato à verdadeira comunhão com o nosso Senhor. Em 2 Coríntios, nós lemos no capítulo 4, após termos lido as poderosas palavras, de versículo 13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. O que você tomou por posse, isso pertence a ti. Isso ninguém pode te tirar. Posse. Posse. Se você tem uma casa, o que quer que você tenha, o que você possa possuir, isto, o que nós possuímos, não recebemos hoje, amanhã nós perdemos, isso que de fato que nos pertence de uma vez por todos, que nos foi dado como posse divina a partir de Deus, porque desde o princípio ouvimos, cremos e aceitamos. Por favor, confirmem em vossos corações e digam: Senhor, isto eu creio, isto aconteceu comigo, eu possuo não somente a palavra da fé, não somente as promessas da fé, mas o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Por que eu falo, por que você fala, por que damos testemunho, porque nós cremos e a palavra, e recebemos a palavra revelada a partir de Deus, até diretamente a vista até o fim do nosso caminho, do tempo da graça, versículo 14, sabendo, nós sonhamos ou imaginamos, nós sabemos, santo saber, Jesus é meu, santa sabedoria, que todas as promessas são sim e amém, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Efésios 5, versículo 27, sem mancha e sem ruga, sem inacusável, intocável, o noivo colocará a sua noiva diante de si. Talvez para você impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós confiamos no Senhor e na sua graça, que Ele fará tudo bem com aqueles que se deixam corrigir, que aceitam cada palavra, que dizem sim para cada palavra. E então, no mesmo capítulo 4, em 2 Carta de Coríntios, nós lemos, no versículo 5 e 6, nós lemos: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós não pregamos Paulo e não Pedro, nós pregamos aquilo o que Deus revelou a Paulo e a Pedro. Nós não pregamos o irmão Branham, nós pregamos a palavra que lhe foi revelada. Como no princípio, assim é hoje, no fim, foi revelada também. E se pensarmos ainda, quantos tiveram pensamentos sobre os sete selos, e vejam, Deus revelou tudo de forma tão maravilhosa, só precisa ser lido, e nós temos nosso livro sobre os 22 capítulos do Apocalipse, de fato, colocamos a visão geral, precisamente como o irmão Branham me ensinou, que os primeiros quatro selos acontecem paralelamente às sete eras da igreja, que o quinto selo se refere ao povo de Israel, aos judeus, todos os mártires que foram assassinados só porque são judeus, até o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Eles gritam por vingança. Quanto tempo ainda você não vinga nosso sangue? Então lhes é dada a promessa que seus irmãos, assim como eles, ainda sofrerão e morrerão para que o tempo esteja pleno. Então, o sexto e o sétimo selo descreve aquilo, o que acontecerá após o arrebatamento. Os sete juízes de trombeta, as sete taças de ira, tudo o que acontecerá. Oh, graças seja a Deus pela revelação da sua preciosa e santa palavra, pela revelação de todo o plano de salvação e conselho de salvação de nosso Deus. Sim, de coração, nós podemos dizer, não a nós mesmos nós pregamos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. E agora vem o testemunho maravilhoso. E eu parto do princípio que, de fato, isto vale para todos que nós estamos reunidos aqui e todos que estão ouvindo. Versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O amém não foi forte o suficiente. Isto aconteceu. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos ao Senhor. E tão certo quanto Deus, no princípio, quando tudo estava vazio, mas o seu Espírito pairava sobre as águas e disse a palavra toda poderosa, assim Deus, em nosso tempo, falou a palavra toda poderosa e cada palavra que ele expressou aconteceu, se cumpriu, até que se torne luz no anoitecer, e que nós podemos caminhar nessa luz pela graça. Oh, quão fiel é Deus, quão maravilhosa é a sua palavra. Isso também podemos repetir. Tudo foi escrito até que podemos ir desde o fim da palavra encontrar ensinamento em Isaías 42. Aqui nós temos a promessa, Isaías 42, versículo 9. Isaías 42, versículo 9. Sim, o versículo 9. Isaías 42, versículo 9. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, antes que aconteçam, vou-las faço ouvir. Não somente ouvir, eu vos deixo saber. Eu vos digo aquilo que já aconteceu e aquilo que acontece agora e ainda acontecerá. Vamos ver mais uma vez. Eis que as primeiras coisas passaram, ou promessas passaram, e aconteceram. Amém. E novas coisas eu vos anuncio agora, no nosso tempo, eu vos anuncio, antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos podem ler isso, mas somente aqueles que encontraram graça diante de Deus dão ouvidos o que o Espírito de Deus tem a dizer às igrejas. Todos outros dão a todas as outras vozes dão ouvidos, mas todos que são nascidos de Deus inclinam seus ouvidos ao Senhor e dizem, fale, o teu servo, a tua serva ouve. E assim nós compreendemos o que significa ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Tudo que já encontrou cumprimento está atrás de nós, e o que está acontecendo, se cumprindo agora, o Senhor nos deixa saber, Ele nos guia no presente, hoje, assim, quando ouvirdes a sua voz, para serem introduzidos na palavra que é determinada para hoje, para vocês nesse tempo determinado, para que seja revelado através do Espírito Santo. Então, Isaías 44, a palavra conhecida, Isaías 44, versículo 3, Isaías 44, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus disse assim, assim eu quero. É a vontade de Deus que sobre a sua semente o seu espírito seja derramado também no nosso tempo. Nisto, de fato, nada mudou. Nós vivemos ainda no período de tempo no qual o Espírito Santo, de fato, está atuante sobre toda a terra. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus foi pessoalmente Emmanuel conosco, e nós sabemos, nosso Senhor é Deus revelado em carne, justificado no Espírito, mas antes de sua ascensão, Ele deu a promessa de enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é outra pessoa, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, Ele caminha paralelamente à Palavra de Deus e guia para dentro da Palavra e revela-nos até as profundezas dela. Isto Deus mesmo disse, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, sobre a tua semente, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Vocês querem ler? Isaías 53 fala isso para nós. Quem é esta semente? Isaías 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade ou semente, prolongará os dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, a sua semente o servirá. Assim está escrito no Salmo 22, versículo 31, a sua semente o servirá. E deixe-me fazer essa consideração na fé, de coração, mesmo se no meio tempo tenha nascido erva daninha entre o trigo, não se preocupem. Antes que venha as chuvas tardias, antes que o último período, que o último atuar poderoso do Espírito Santo aconteça, toda erva daninha já terá sido tirada e amarrada, atada. No último derramamento do Espírito Santo, somente haverá puro trigo. E o puro trigo, nosso Senhor levará para o seu celeiro, e a erva daninha que foi arrancada anteriormente, amarrada, será queimada no fogo. Por que agora somos santificados pelo sangue do Cordeiro, separados? A palavra santificado, já desde o Velho Testamento, inclui em si separado e consagrado a Deus, assim como o povo de Israel, de todos os povos, foi separado, determinado para a posse de Deus. Assim nós, como igreja do novo pacto, fomos separados. Separai-vos, vós, povo meu, não toqueis nada impuro, então eu vos receberei. E nós, de fato, deixamos passar toda a correção sobre nós, e sabemos a palavra do Senhor também estará conosco, e em nós, de fato, tudo cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Tão verdadeiro quanto nós ouvimos, aceitamos e cremos. Ó, bem-aventurados aqueles que creram, pois a promessa que o Senhor te deu se cumprirá. Bem-aventurado somos nós. E o Senhor mesmo, Ele disse, bem-aventurado são vossos olhos, porque veem. Bem-aventurado são vossos ouvidos, porque ouvem. Isso nosso Senhor, Ele mesmo disse. E assim é, isso permanece. Os ouvidos que estão abertos para ouvir, os olhos que estão ungidos para verem. Sejam sinceros, Deus deu graça para ambas as coisas, para ouvir, para ver, para receber, e receber tudo revelado pela graça. Então, Deus prometeu enviar o seu Espírito sobre toda a carne, e então sobre seus filhos e filhas, finalizando, nesse meio tempo, todo o movimento carismático, todos os movimentos pentecostais, todos e mais uma vez todos, 550 milhões e acima disso, coloque-se no direito de estarem batizados no Espírito, mas nenhum deles é guiado pelo Espírito até a verdade. Todos permanecem no ensinamento da Trindade, no batismo da Trindade. Todos eles festejam a si mesmos, todos caminham por seus próprios caminhos, todos olham para Roma, mas a multidão eleita foi chamada para fora, e nós cremos e nós confiamos que o Senhor finalizará a sua obra somente nos seus. Amém, aleluia. E temos a palavra maravilhosa que nós repetidamente já lemos de Tiago, onde o nosso irmão Tiago muito claramente falou o que acontecerá antes do retorno de Jesus Cristo. Aqui está escrito, Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aqui se trata do retorno do Senhor. Até o retorno do Senhor. Eu irei vos preparar morada e voltarei para buscar-vos comigo. Deixe-me hoje aqui falar sem falar uma exortação para outras línguas, mas precisamente 17 vezes está na nossa Bíblia a palavra retorno. A palavra retorno em ligação com a segunda vinda de Jesus Cristo. Em todas as outras traduções está somente vinda. Nas nossas Bíblias está retorno, no retorno do Senhor. Há diversas vindas. O Senhor virá e se sentará no trono da sua justiça e julgará todos os povos. O Senhor, ele voltará como e colocar os pés sobre Monte Oliveira, mas nós esperamos ao prometido retorno do noivo. Eu irei vos preparar morada e retornarei para buscar-vos, para que estejais onde eu estou. E aqui está escrito, mais uma vez, versículo 7, em Tiago 5, sede, pois, irmãos, pacientes até o retorno do Senhor. Nós ouvimos o coro Maranata anteriormente. Nós sabemos que nosso Senhor virá em breve, até o retorno do Senhor. Em ligação com isto, nos foi dito, eis, aqui temos que fazer uma pausa, a pensar um pouco. Em alemão está escrito, pensem, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sim, pensem, reflitam. Nós também podemos refletir sobre isso. E o Senhor jamais se atrasa. E nos foi dito também que no tempo das chuvas serôdias temos que pedir chuvas ao Senhor. E então o irmão Branham diz, o homem de Deus da hora, no fim, virá chuva temporã e serôdia no mesmo tempo. E uma dupla restauração acontecerá. E Deus confirmará a sua palavra e a sua obra naqueles que creem nele. Para o aperfeiçoamento os guiará. Simplesmente maravilhoso. Que Deus, no nosso tempo, enviou um profeta e permanece sempre nisso. A palavra vem ao profeta, não ao evangelista, ao profeta. E assim Deus enviou, prometeu um profeta e o enviou. E a plenitude da palavra foi revelada. Então aqui é expressa uma exortação no versículo 8 até a primeira parte do versículo 9. No versículo 8, em Tiago 5, sede vós também pacientes. Pacientes. Paciência necessitais que após o cumprimento da vontade divina alcanceis o alvo. E aqui, sede vós também pacientes. Pacientes, pacientes. Por favor, não ser impaciente. Simplesmente paciente na fé e confiando, perseverando e sabendo que o nosso Senhor jamais se atrasa. Tudo acontecerá no tempo certo. As primeiras profecias se cumpriram. Novas coisas vos anuncio antes que se cumpram. Antes que o aperfeiçoamento aconteça, o Senhor nos anunciou o que acontecerá nas chuvas serôdias, o que no aperfeiçoamento, o que faz parte do aperfeiçoamento. E aqui temos. Eu vou ler o versículo 8 mais uma vez. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Agora eu vos pergunto, quando esta passagem bíblica, nos últimos 2000 anos, com esta clareza, com esta convicção, lida, pôde ser lida e pregada, como agora no nosso tempo? Se nós lemos nos hinos pentecostais que foram editados lá, compostos lá, a noiva já voltou, já esperou tanto tempo ao teu aparecimento e todos os avivamentos que aconteceram no passado, o retorno de Deus e a preparação foram em cada avivamento também um tema da pregação, mas no nosso tempo, irmãos e irmãs, no nosso tempo, podemos dizer, agora está no tempo certo, agora chegou o tempo certo. Quando virdes que tudo isso está acontecendo, elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. E aqui nós temos não somente esse alerta aqui, porque já a vinda do Senhor está próxima, eu creio, mas após isso está escrito, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, irmãos, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Irmãos e irmãs, não somente entre você e Deus, entre cada irmão e cada irmã, tudo tem que ser arrumado. Se alguém tem alguma coisa ainda contra outro, não falem um sobre o outro, falem com o outro. Quem fala sobre o outro, quem está falando sobre o outro, está do lado do acusador dos irmãos. Porque neste, naquilo que é falado sobre o outro, há uma acusação, há uma reclamação. Mas no momento, quando todos nos olhamos no espelho da palavra, nós não vemos outro. Olhe no espelho. E quem você vê no espelho, você vê a si mesmo. E por isso Tiago também escreveu sobre isso, que de fato nós temos que olhar dentro da palavra. Isso Paulo escreveu também. Cada um, mas prove a si mesmo. Orar, todos podemos orar por todos, mas se temos algo, então deixemos falar um com o outro, jamais sobre o outro. E a partir de agora, por favor, levem a sério. Não permitam que alguém venha a vocês falando sobre outro. Estejam atentos. Não façam, mais uma vez, não ouçam se alguém vier falar sobre uma outra pessoa. Simplesmente pare, deixe o irmão vir, deixe a irmã vir, para que nós possamos juntos falar sobre isso. Por favor, por favor. O tempo está muito adiantado, o tempo está muito adiantado. Como está escrito aqui, não somente do retorno do Senhor, não somente do lavrador que espera o precioso fruto da terra, também da chuva temporã. Aqui está escrito para nós, para você e para mim: não vos queixeis uns contra os outros, irmãos. Então, não queixar, de fato, nada mais. E quem sente algo, então vá à irmã, vá ao irmão e fale com ele. Em amor, assim como Deus nos perdoou, Ele perdoará a todos que se tornaram, carregaram alguma culpa contra nós. Não contar nada, Deus perdoa tudo. Também do pensamento, o que refere ao tempo do fim, e o que Deus está fazendo atualmente, não que nós, a partir de nós, ou a partir de mim, pessoalmente, tivéssemos algo a dizer, mas vamos mais uma vez de volta àquilo que já há 4 semanas atrás, ou anteriormente mencionamos: todos que creem que com o ministério do irmão Branham tudo chegou ao fim, até que o Senhor já veio. Você sabe por quê? Porque afirmam, e o irmão Branham de fato disse, o anjo de Apocalipse 10 desce quando o 7º anjo da igreja estiver sobre a terra. Ao invés de irem de volta à palavra e compreenderem e crerem que o mesmo Senhor que se revelou na coluna de nuvem de fogo ao povo de Israel, de dia e de noite iluminou o caminho, o mesmo Senhor se revelou no nosso tempo, repetidamente se inclinou. Aquilo que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963, quando o Senhor, na nuvem sobrenatural, se inclinou. Ele é o mesmo que estava na nuvem, que foi o anjo do pacto e que, de acordo com Apocalipse 10, virá. Ele é sempre o mesmo, independentemente quando, como e onde ele se revela. Se trata agora que nós tomemos as coisas que estão na Bíblia e também que o irmão Branham disse, com a plena compreensão da plena revelação de Jesus Cristo, que nós ordenemos biblicamente. Eu somente teria pergunta: se o Senhor já tivesse vindo em 1963, por que o irmão Branham, ainda em novembro de 1965, saudou a todos que esperam a vinda do Senhor? Irmãos e irmãs, a palavra da verdade é tudo para nós, e nós não aceitaremos nenhuma interpretação, daremos ouvido, nós somente creremos as palavras de Deus de coração. O Senhor retornar, então os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que vivemos seremos transformados, e juntos nós iremos em direção ao Senhor nas nuvens. Isto são fatos divinos, isto aconteceu. acontecerá assim como está escrito. O que a pessoa quer com a interpretação? Deus está na sua palavra. E cada palavra está ligada com o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Também, nós podemos, de fato, somente de coração agradecer ao nosso Senhor. De coração, de fato, agradecer. Também deixe-me dizer isso ainda. Todos que creem, com o ministério do irmão Branham, tudo acabou. Todos estão contra o irmão Frank. Todos estão contra o irmão Frank. Porque simplesmente chegaram à conclusão que após irmão Branham não pode vir mais nada, não deve mais nada vir, então também o irmão na Alemanha não tem direito de falar que ele foi chamado. Esse é o trágico fim disto, daquele que crê que tudo chegou ao fim. Sabe o que eu creio? Eu creio que um período chegou ao fim, mas o novo período começou, e que esse período ainda está passando. Imaginem, na partida do irmão Branham, o mundo sabia sequer, teve ouvido de uma mensagem, o alimento foi armazenado, as mensagens foram pregadas. Em abril de 1966, sequer uma pregação havia sido impressa. Foi o irmão Frank que teve que pedir que agora as pregações fossem impressas para que fossem traduzidas. Mas deixe-me também falar isto consoladamente. A conclusão mortal é que também na nossa região aqui se refere ao irmão Branham, sequer pensam de tomar parte aqui num culto, sequer pensam de ler uma carta secular. Não, não precisam de mais de culto, não precisam mais de irmão Frank, não precisam de carta secular, não precisam nada mais, tem tudo o que o profeta disse, e se tornaram, sim, praticamente uma loja, um clube, e também quando eu via internacionalmente a foto na televisão, que as pessoas se ajoelhavam diante dessa foto e faziam sua adoração, isto é idolatria, e mais uma vez idolatria. O que nós temos a ver com isso? Mas a origem está na primeira falsificação, que tudo chegou ao fim com o ministério do irmão Branham, e ninguém mais pode colocar no direito sequer de ter um chamado ou um envio. Mas vamos agradecer a Deus, o Senhor. Ele não se mantém a nada dessas coisas, mas ligação com isso se tornou grande para mim, e também eu fecharei com isso. Eu espero que nós não finalizaremos com pensamentos negativos, mas sim com aquilo que Deus fez no nosso tempo, que nós possamos receber e aceitar com gratidão, que todos outros façam e deixem de fazer o que pensam estar certo ou não. Você e eu, nós e nossa casa, nós como igreja, nós queremos e seremos servidores do Senhor. Nós seremos gratos que a mensagem alcançou os confins da terra. Isso me preenche sempre com gratidão quando irmãos dizem, veja o irmão Tim, por exemplo, 1967, em Winterthur, na Suíça. ouviu a primeira pregação e desde essa época nós estamos ligados intimamente no Senhor. Todos, todos que são de Deus, ouvem a palavra de Deus, aceitam, recebem e são gratos. E aqueles que negam o chamado, não para chegar a mim, se referir a mim, mas se é verdadeiro, e é verdadeiro, que o Senhor, de fato, com voz que a tudo traspassa, exclamou o chamado, o que deve fazer com aqueles que aqui passam ao largo e contam suas piadas e com desprezo olham à direita ou à esquerda, o que deve ser com eles? Estão desprezando a mim ou estão desprezando ao Todo-Poderoso Deus que deu um chamado e um envio? Não se trata de mim, se trata daquilo que Deus está fazendo atualmente, hoje, hoje, não ontem, não ontem, hoje, não ontem, no tempo do irmão Branham, hoje, hoje, quando ouvirdes a sua voz. A comparação o Senhor me deu para consolo há pouco também. Na terceira carta de João, esse especial homem de Deus que esteve na ilha de Patmos e recebeu a última revelação, aqui ele escreveu uma carta ao seu co-atuador, ao amado Gaio. Eu leio somente versículo 1, versículo 4, terceira epístola de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Então deseja tudo de bom e todo sucesso, fala da verdade de Deus. Então no versículo 4, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Há para mim maior alegria do que saber que vocês estão caminhando na verdade, que o Senhor deu a palavra da verdade e que a verdade da palavra nos libertou de cada engano. E quando esse homem especial de Deus, o apóstolo João, do qual o Senhor disse, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que isto te importa? Ele queria que ele permanece até a última revelação na ilha de Patmos, que foi dado, para que pudesse ser dado à igreja. Se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que isso te importa? Aqui nós temos naturalmente o relato triste, qual seja, primeiramente é versículo 8, então versículo 9. Terceiro João, versículo 8 e 9. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Como cooperadores da verdade. E então vem a constatação triste no versículo 9. Aqui o apóstolo João escreve: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Segurem-se agora, firme. Um homem de Deus, um homem especial de Deus, que conhecia o Senhor pessoalmente, que ele viu na sua ressurreição e ouviu e vivenciou, e recebeu a última missão de ir à ilha de Patmos. para receber a última revelação. Então alguém veio como o diretor da igreja e João escreve: eu quero vir a vocês, mas esse diz: não, isso não dá, você não precisa vir. Imaginem-se uma vez, tantos que se referem à mensagem, mas querem ser algo especial e querem apresentar algo especial, e sequer pensam em convidar o irmão Frank, ou o irmão Frank deixar o irmão Frank falar? Não, sequer. E são mesmos tão importantes, vocês sabem. Quando li isto aqui, eu pensei comigo mesmo, tudo se repete. E eu pensei também, quando o irmão Frank disse: você poderia no meu lugar pregar em Los Angeles? Um irmão Branham que me disse o que o senhor havia dito e repetiu em inglês o que o senhor havia falado em alemão. Então, me deu a explicação precisa: espere com a repartição. E colocou aí as mãos e disse: tão verdadeiro como o senhor te chamou para pregar o evangelho, você tem o direito de orar para os enfermos, pois quem foi chamado para pregar o evangelho foi chamado para orar para os enfermos. Se foi o homem da hora, o homem de Deus, que também foi utilizado por Deus para isso, para, de fato, o miserável irmão Franco, o menor de todos, que é o menor de todos, para que não é digno desse serviço, desse ministério, para colocar as mãos sobre ele e orar que Deus estivesse comigo e abençoasse o ministério que ele havia me dado. Mais uma vez, nós não vamos nos impor a ninguém, mas assim tanto tem que ser dito: todos que agora são de Deus terão parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Sem crítica, mas posso colocar a pergunta: nós podemos tomar parte na ceia, nas bodas do Senhor, tomar lugar, e temos aqui na terra, em 40 anos que se passaram, em nenhuma reunião sentamos juntos, festejamos nenhuma santa ceia? Podemos lá, então, nas bodas do Cordeiro, tomar parte? Nós que na terra não conhecemos e com desprezo passamos ao largo daquilo que Deus está fazendo atualmente, e simplesmente aceitar que todos estaremos no Senhor. Irmãos e irmãs, quem é de Deus, ouça as palavras de Deus. E quem é de Deus tem parte naquilo o que Deus está fazendo atualmente pela graça. As primeiras profecias Deus cumpriu, novas Ele anunciou, isto Ele cumpre no nosso tempo, e nós passaremos do crer para o ver. Irmãos e irmãs, de todos os países da Europa, de todos os países, de toda a terra, Deus nos deu a vocês, deu a vocês a graça de estarmos reunidos no seu nome para pregar a palavra, no qual todos em todo o mundo podem ter parte. A última mensagem foi passada e o Senhor teve graça de nós até hoje, e deixemos-nos esperar em paciência e em fé até que a chuva Serodia e Temporã e Serodia caiam, até que a igreja seja uma alma e um coração, que nem uma erva daninha, nem um espinho esteja mais, somente o puro trigo, sobre o qual as chuvas tardias chegarão, e o sol da justiça dará então a plena madureza no trigo, e o noivo possa então retornar para levar consigo a sua igreja comprada pelo sangue, lavada na palavra e pelo Espírito Santo, guiada em toda a verdade, a sua igreja noiva possa levar consigo. Também com essa consideração, por favor, levem a sério. Deus somente pode selar conteúdo divino. O selamento com o Espírito da Verdade somente pode acontecer se a palavra da verdade, se a palavra da verdade está, somente a palavra da verdade está no seu e no meu coração, se alguma interpretação no coração, Deus não pode dar o seu selo. O seu selo, Ele somente dá a palavra que nós recebemos e aceitamos, onde a interpretação pode ser até que haja unção, mas não selo. O selo somente há onde Deus absolutamente está presente, na multidão comprada pelo sangue, que aceitou e de coração crê na palavra. A Ele seja a glória. Todo o povo diga amém. Todo o povo diga aleluia. Vamos nos levantar. Vamos levantar. E juntos agradecer ao Senhor. Talvez hoje pediremos ao nosso coro mais uma vez. Seria agradável que também que ouvíssemos um cântico em inglês, porque todos em todo mundo, em toda parte, compreendem inglês. Mas como que o diretor do coro for guiado, irmãos e irmãs, nós inclinamos as nossas cabeças em temor, em reverência a Deus. Diante da sua palavra, nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele está fazendo atualmente. Nós vemos as promessas que Ele cumpriu, também as promessas, eu vos envio o profeta Elias, antes que o grande e terrível dia do Senhor venha. Nós vemos todas as promessas que o Senhor cumpriu. E nós vemos isso no presente. Aleluia! Aleluia! No presente, nós vemos como Ele cumpre as promessas hoje no presente. O seu povo chama para fora, de todos os povos, línguas, de todas as tribos, Ele chama para fora. Para lavar a multidão comprada pelo seu sangue, na palavra da verdade, todas as tradições e todas as interpretações, no sangue fomos lavados de todos os pecados, mas pela palavra nós somos purificados de tudo aquilo que não está escrito na palavra. Uma noiva da palavra é tão santa quanto o noivo. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amado Senhor, eu coloco o direito sobre a igreja noiva, que pelo teu sangue foi redimida e lavada na tua palavra, e pelo teu Santo Espírito selada será para o dia da gloriosa, do glorioso retorno. Amado Senhor, nós esperamos a ti no nosso tempo. E agradecemos a ti, sim, eu te agradeço, que tu destes, abriste a compreensão para a Escritura a todos, para todas as passagens bíblicas que estão determinadas para o nosso tempo. Para isto, tu nos abriste a compreensão. E nós te agradecemos também por aquilo que lemos em 2 Coríntios, no capítulo 4, Tu no princípio disseste, seja luz, e se tornou luz. No nosso tempo, tu falaste, e se tornou luz. Agora somente a pergunta, antes do coro cantar, quem será novo que se acrescentar? Quem pisará chão de revelação? Quem aceitará e receberá o que Deus prometeu na sua palavra? Por favor, tomem a sua decisão, as vossas decisões hoje. Se vocês ainda não tomaram essa decisão, não passem ao largo daquilo que Deus está fazendo no presente. Novas, Ele anunciou e nos... Sim, a palavra profética e a palavra de ensinamento, Ele nos revelou. E nós podemos... vivenciar Jesus Cristo, pregar Jesus Cristo como crucificado, como que foi ressuscitado, que subiu ao céu, que retornará para nos levar consigo. Amado Senhor, eu coloco o direito sobre todos que Tu, através do Teu sangue, redimiste, que Tu, na Tua palavra, santificaste, para que estejam em Ti. Tudo já aconteceu, mesmo se ainda acontecerá. Em Ti, tudo já está aperfeiçoado, também conosco. Amado Senhor, que os últimos possam tomar as suas decisões para Ti e tomar a sua posição na palavra e todos receber tudo revelado, o que destes por Tua graça nesse tempo. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Aleluia. Aleluia. Agora nós ouviremos um cântico.
Oh.
Amém. Simplesmente Todo-Poderoso. Vocês cabe perfeitamente. Vocês têm novo, ainda um outro hino. Louve e glória seja ao Senhor. Maravilhoso Evangelho. Pleno Evangelho. Aleluia. Oh, Senhor.
Amém.
Amém. Obrigado. Obrigado. Amém. Agora cantaremos junto ainda. Ainda um coro. Eles vêm do leste e oeste. O primeiro corinho. Eu peço que o irmão Yuri Kebernik ele venha para frente. E que na língua russa ele agradeça ao Senhor. Irmão Schmidt, então fará a tradução. Ou quem quer, sim. Primeiro. Grande Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. A palavra da verdade, aquilo que foi pregado aqui, Tu nos deste a todos para reconhecermos essa verdade. Esse é o último chamado, Senhor. Nós não merecemos, Senhor. Esta é a Tua vontade, o Teu plano. Desde antes da fundação do mundo, determinastes assim. Eu te agradeço, Senhor, por essas horas que Tu nos destes, pela verdade que Tu nos das. Eu te agradeço também pelo Teu servidor que Tu chamastes e colocastes. Nós cremos de acordo com a Tua palavra. Nós te agradecemos pelo envio do nosso coro, do irmão Eric. É uma bênção que Tu nos deste, Senhor. Nós te agradecemos juntos. Abençoe a todos nós, em todos os povos, nossas famílias. Nós pedimos no Teu nome. Nós te pedimos, abençoe a todos nós. Eu, o menor, te agradeço. Esta é a Tua graça e a Tua graça para todos nós. Esta é a Tua vontade. Graças seja a Ti, Senhor. Abençoe-nos todos no Teu precioso nome. Amém. Amém. Tão claro como nosso irmão falou, também eu poderia traduzir. Simplesmente é poderoso, de todos os povos e línguas, ao nosso Deus seja a honra. Eu não sei como está com vocês, eu poderia de gratidão chorar e de dar a glória ao Senhor. Que nos visitou com tanta graça, tomou tempo para falar conosco e chamar os últimos, e deixar o último chamado. Pedimos que nosso irmão Didier que venha orar conosco, e o nosso irmão da Angola, nós passamos saudações especiais, e todos os irmãos servidores da palavra, nós passamos saudações especialmente... Nosso irmão Adi da Romênia. Amém, sim. Amém. Onde está nosso irmão?
Nosso
Pai, nosso Deus, Nós somos tão gratos neste dia. Nós viemos para esta santa convocação com o desejo que Tu pudesse falar aos nossos corações. Senhor, Tu falaste conosco.
Tu as rempli nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta sainte parole.
Tu, Senhor, preencheste os nossos corações com tua santa palavra, que tem o poder de transformar-nos. Senhor, nós te agradecemos nesse lugar de todo o coração pelas bênçãos que Tu, nesta hora, nos colocaste. E nós somos, temos parte neste. Nós te agradecemos pelo alimento, pela hora que Tu preparasses para nós. Nós te agradecemos pela obra consumada, pela obra do Gólgota. E nós te agradecemos de todo o coração, porque Tu perdoaste todos os nossos pecados e Tu curaste todas as nossas enfermidades. Honra, glória e louvor seja a Ti. Agora preenche os nossos corações com o Teu Santo Espírito para que nós possamos caminhar contigo, nosso Senhor Jesus Cristo, o iniciador e consumador da fé. Agora que nós nos separamos, seja conosco, que a Tua alegria possa preencher os nossos corações e que possa permanecer em nós, para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo que Tu fizeste nesta hora, o apelo divino, o envio por todo o mundo, pela pregação da Tua palavra, pela distribuição do Seu santo alimento. Nós cremos e nós aceitamos. É isso que prepara os nossos corações para o dia maravilhoso do Teu retorno. Honra seja a Ti, abençoe o Teu servidor, abençoe o Teu povo, guarde a cada um de nós, no nome poderoso e maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor vivo. Amém. 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 Glória a Deus.
Amém.
Amém. Em breve, ao nosso amado irmão da Angola, nós queremos ainda dar as bênçãos de Deus e saudações a todos em todo o país, em todo o país, bem-vindo aqui. Sim. Foi traduzido simples, as bênçãos de Deus. Que o Senhor
Ob es in Kinshasa war, da hat der Präsident sein Auto zur Verfügung gestellt, hat den Chauffeur zur Verfügung gestellt, hat mich herzlich willkommen geheißen. Und genauso war es in Angola. Wir waren auf dem Wege vom Flughafen und dann kam ein Anruf und der Präsident hat mich herzlich willkommen geheißen und mir Gottes Segen gewünscht und dem ganzen Lande. Möge der Herr dich segnen.
Amen.
Und mit dir sagen.
Amen.
Amen.
Em breve, com maravilhoso. Aleluia. Nós nos despedimos agora de vocês e de todos em todo o mundo que ouviram juntamente. Se Deus quiser, nós teremos no primeiro fim de semana em outubro um jubileu de cinquentenário em outubro de 1964. Eu fiz a primeira missão missionária à Índia. Sobre isso, então, se Deus quiser, e estivermos aqui ainda, relatarei em breve como o irmão Branham me deu o nome do homem e como, de fato, tudo foi preparado por Deus e o Senhor abençoou. Agora levem todos a palavra com vocês, movam em vossos corações na fé, de fato na fé, e tudo vos será revelado, e juntos nós caminhamos em direção ao aperfeiçoamento e somos gratos que o Senhor retornará para nos levar para a glória. Quando o irmão Yuri Kebernick assim agradeceu ao Senhor, poderia dizer, foi uma oração do pleno evangelho, E se penso na ex-União Soviética, seja em Moscou, São Petersburgo, em Ural, em Novosibirsk ou em Karaganda, em todos os lugares, Deus nos guiou em caminhos e nós pudemos trazer a palavra da hora. E Deus simplesmente chama para fora: oh, glorificado, glorificado, glorificado seja o seu santo nome agora e em toda a eternidade. Aleluia. Seja glorificado.
Amém.
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 Amém.